Eu que sou Carla de Aloto, Neto Zatudan. Você está ouvindo ao Papo Nerd com Elas. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. Sejam bem-vindas a mais um Papo Nerd com Elas podcast. Sim, estamos aqui para falar de um universo de animes antigos no qual você deveria ver. Eu sou a Tibi Martins, eu vou hostear este podcast. Vocês já devem me conhecer aí de eventos de anime, né? Aqui do Papo Nerd com Elas. Mas aqui comigo a gente tem duas convidadas super especiais aqui do Papo Nerd. Por favor, se apresentem.
Oi, pessoal. Aqui é a Gisele. Prazer estar de volta. E hoje a gente vai falar de animes antigos. É sempre bom lembrar que panela velha é que faz comida boa.
Essa daí foi muito boa, realmente. Eu perdi até o feeling de me apresentar, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é a Thay e a Kai, estamos novamente. E, cara, eu acho que a Gi já meteu a letra, sabe? É literalmente assim, é quando você se apega aquele pijama velho e você não quer largar, sabe? Porque é o seu comfy place, sabe? Seu lugar confortável. Talvez nem tanto, porque tem uns aqui dessa lista que, assim, né?
Depressão.
Exato. Um pouco de Paris. Em alguns, inclusive.
Exatamente. Porque a gente é eclético, né?
Porque, né, comigo tarada, mas eu acho que é isso. E isso tem um pouco pra tudo.
Mas esses animes aqui que a gente vai falar hoje fazem parte daquela cartilha que todo otaku novo deveria conhecer, entendeu? Então pega sua caneta e sua caderneta pra anotar as nossas indicações. Vamos lá, a gente vai começar aqui esse podcast falando primeiro, né, de Cowboy Bebop, que é a sugestão aí que a Thay trouxe pra gente. It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Cowboy Bebop, ele é uma aventura, né, ação e também ficção científica. Ele é do Shinichiro Watanabe, mesmo diretor de Samurai Champloo e Carol e Thursday, que é mais novo, então as pessoas devem conhecer. O estúdio que ele saiu é o Sunrise, e a data de lançamento dele foi dia 3 de abril de 98. Deve ter gente aqui que não deve nem nascido nessa época, né? E ele foi feito em 26 episódios, e hoje ele tá nos streamings tanto na Crunchyroll quanto no Netflix. Sai, conta aí um pouquinho pra gente o que é Cowboy Bebop, né, e como é que ele te pegou.
Eu fui ver Cowboy Bebop quando eu tava um pouco mais crescidinha lá, pra uns 10 anos, mais ou menos. Eu não vi, tipo, obviamente, quando saiu. Mas, cara, foi bem como você disse, assim, tá na bula, sabe? Tá na prescrição médica de otaku que começa a ver anime e fala, primeiro que qualquer coisa que o Shinichiro Watanabe bota o dedo, eu recomendo fortemente. Inclusive, um off-topic antes da gente ir pra Cowboy Bebop, se vocês me permitem, eu acho que Caroline Tuesday saiu na época errada, porque se saísse numa época onde tinha TikTok,
nossa,
se esperava mais 4 anos, Caroline Tuesday ia bombar, porque eu escuto até hoje. Foi um crime o que fizeram com Caroline Tuesday, só queria deixar isso claro, mas vamos a Cowboy Bebop.
Ele foi visionário.
Ele foi. Que isso, eu tô na academia, eu escuto Caroline Tuesday, esquece, é tipo muito bom. Por favor, eu tô recomendando o Cowboy Bebop, mas assista o Caroline Tuesday, é tipo muito bom. Enfim, completamente topic. Eu precisava falar isso. Eu gosto, na verdade, de Cowboy Bebop porque meio que atualmente, e não só atualmente, mas também puxando um pouco mais pro antigo, isso vale também pra filmes atuais, geralmente é baseado muito em livro, e no caso de anime é muito baseado em mangá, e a fonte de Cowboy Bebop é original. Esse, pra mim, já é um dos passos que eu falo. Caraca, uou, sabe? Realmente alguém pensou num plot original. Isso realmente é um pouco chocante hoje em dia pro lado positivo. Mas assim, pensa num um faroeste espacial. É assim que eu literalmente gosto de definir Cowboy Bebop. Porque você pega um grupo de pessoas que são completamente distintas em questão de personalidade. Por exemplo, a gente tem o cara que tem quase 2 metros de altura e que parece uma geladeira frost free, que é o Jet. A gente tem o Spike, que supostamente é o protagonista e ele é tipo aquele cara malandrão, sabe? Literalmente assim, essência do malandrão com cigarrinho. Pô, a gente tem a Faye, que é tipo, pra quem olha a Faye de longe, pensa, cara, ela só é aquela peituda. Não, a Faye é uma personagem muito
fica
muito.
Ela assim, ela é uma das poucas mulheres, assim, dessa época de anime, assim, finalzinho dos anos 90, basicamente, quando tava fazendo adaptação. Claro que tem outras personagens
fica
dela seguir esse estereótipo da personagem que foi sexualizada, mas ela não foi sexualizada só pro público, entende?
Uhum.
Ela faz sentido ela ser sexualizada na obra, porque ela literalmente se aproveita desse jeito dela, desse female fatale, sabe? De ser essa mulher badass. E eu acho que, cara, a gente tá falando de 98, vamos lá, um plot original era completamente assim, ah, nossa, colocou os peitos meio sendo de fora, ah, a protagonista é uma bosta, essa mulher é uma bosta. E, cara, pensa assim, todos juntos, que se juntam nesse faroeste espacial de formas completamente distintas e diferentes, que acabam formando uma tripulação, por assim dizer, mas nem por isso vão todos, tipo, vamos resolver todas as nossas tretas. Não, o Spike, por exemplo, vira e fala pra Faye, vai resolver tuas tretas lá, eu não quero nem saber, dá teus pulos. Aí alguém não volta pra casa, que supostamente é a nave. Será que a fulana X morreu? Volta todo mundo pra lá, entendeu? Então, assim, é um anime que, na verdade, no final das contas, se você parar pra poder pensar, você não precisa ver ele em ordem de lançamento, porque cada episódio é como se fosse um slice of life de espaçonave. Porque são problemas reais, tipo corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e etc. Tipo, no espaço. Se vocês não viram Cowboy Bebop, esquece o live action da Netflix. Isso nunca existiu.
Vai pra base.
E, por favor, assistam o anime. Afinal de contas, são 26 episódios. É super redondinho, sabe? E, cara, é um conforto bizarro, assim. É um anime muito bonito, sabe? É um anime noventista muito bonito. Parece uma mistura meio de noir, sabe? Com espaçonave. Então, assim, não sei como definir isso, mas eu sinto um conforto absurdo vendo o Cowboy Bebop. Enfim, é isso. Foi quase um desabafo. Assistam.
Uma das coisas que me encanta muito em Cowboy Bebop, né? Claro, além de toda a história, e essa riqueza aí dos personagens, é a trilha sonora.
Puro jazz, nossa, que delícia. Meu
puro jazz.
Eu senti, sim.
Pra quem não sabe, bebop é um estilo musical.
Exato.
Muito semelhante ali ao jazz, né? É jazz puro, essa trilha sonora, assim, é deliciosa e ela acompanha os momentos do anime. Então, quando tá em um momento de ação, a trilha vai acompanhando, quando tá naquele momento mais relax ou dispense pras partes mais de investigação deles, né? É muito legal você ver a trilha acompanhando e, meu, eu tenho essa trilha sonora no... É porque eu uso o Deezer, né? Eu não uso o Spotify, mas eu tenho essa trilha sonora pra ouvir aí, às vezes tô na academia ouvindo essa trilha sonora que é muito boa.
E quando o shuffle acerta o 3, 2, 1, let's jump.
É satisfatório demais.
Muito bom, gente. Sim, pô, a trilha sonora é absurda mesmo.
Realmente eu acho que é o básico, tá? Tá lá na cartelinha, sabe? Quando você vai colocar a criança na escola e vem a listinha de material escolar, o Bob e Pop tá ali nos itens principais, porque é muito gostoso de assistir. É muito bonito, envelheceu bem, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre animes antigos. Tem uns que você gosta, sabe? O enredo é bacana, mas você vai ver aquela imagem travadona ali, dá uma pitadinha de desgosto. Não, eu acho que Cowboy Bebop é uma coisa que envelheceu bem. É um negócio que até hoje eu assisto e eu fico, meu Deus, que obra, cara. Então, assim, não tem erro. Eu acho que independente do gênero que você goste, você vai curtir Cowboy Bebop.
É isso.
Selo Papo Nerd com elas de aprovação.
Isso. Exatamente.
Vamos lá, o segundo anime que a gente trouxe fui eu que escolhi. E é meu queridinho, minha paixão.
Da, da, da.
Eu acho que se você não conhece Neon Genesis Evangelion, você está errado. Provavelmente você já ouviu falar em alguma vez sobre esse anime.
Alguém te mandou entrar no robô sem você nem saber o que era.
Ou já te mandaram um gif do parabéns.
Parabéns.
Isso.
Com certeza. E então eu não vou nem falar que se você não conhece, você tem que conhecer, porque a gente já disse. Evangelion, ele é um gênero, né, de ação, drama, ficção científica e suspense. O diretor dele é o Hideaki Anno, o mesmo de Shin Godzilla e Shin Kamen Rider. O estúdio é o Gainax, depois o Tatsunoko Production. E ele lançou dia 4 de outubro de 95. Também são 26 episódios. Ele é uma obra original, né? E hoje ele tá disponível no Netflix. Inclusive, acho que foi redublado, não foi, né?
Sim.
E o que que acontece, né? Evangelion, ele acontece num mundo futurista, digamos assim, né? Onde ele já passou por um evento cataclísmico e toda a cidade de Tóquio, ela foi reconstruída de uma forma diferente, porque eles são invadidos por seres, a gente, celestiais ou espaciais, né? Isso nunca deixa claro, que são os anjos. E aí tem uma organização chamada Nerve, que ela é responsável por combater esses anjos. Só que eles constroem robôs gigantes, que são os Evas, e esses robôs são conduzidos por adolescentes, né? Não é Power Rangers, mas o destino do universo tá na mão de adolescentes.
Que beleza!
O mais importante de Evangelion não é só a ação e a batalha em si. Claro que a gente ama ver robôs gigantes batendo em coisas gigantes, né? Tanto que ele faz, sim, Godzilla muito bem.
É isso.
Mas a relação entre os personagens, eu acho que isso é a coisa mais profunda, né? A gente tem aí o Shinji, que é o personagem principal, né?
Uhum.
Que é um garoto completamente problemático e com várias questões dentro da cabeça dele, porque ele tem toda aquela questão de perda da mãe, problemas de relacionamento com o pai, não saber se socializar muito bem, né? Então, ele é um garoto conturbado.
Definitivamente uma psicóloga agora, é isso.
Necessário. A gente tem a Asuka, que quer super se provar, quer sempre ser a melhor, quer...
Sim.
Ela é muito boa, mas ela precisa dessa autoafirmação. Ou seja, todo mundo sempre tem um probleminha, né?
É, todo mundo dói da cabeça.
Cara, todo mundo precisa de uma terapia, assim, pra ontem, sabe?
E quando você assiste, você sai precisando também.
Isso! Já sai direto pra terapia.
É.
Exatamente. A gente tem a Rei, que fica naquele questionamento muito de quem eu sou, porque eu tô aqui, né?
Gente, não é isso. Entrega o pano.
E ela também não sabe muito se socializar com as pessoas. Ela tem ali um lado muito introspectivo, né? Que eu acho muito bonito isso dela, mas aí ao longo do anime você vai entendendo por quê.
Uhum.
E a gente tem a Misato, que ela é louca. Ela é divertidíssima.
Doida. Doida, doida. Doide.
E ela, querendo ou não, né? Eu nunca lembro se é general, né?
Uhum.
É bom, pra vocês verem o nosso conhecimento total de patente de exército, é sobre.
Que é responsável por esses três pilotos, e ela que comanda ali centro de batalha também, e por esses três pilotos, que são os pilotos principais dos Evas. E aí vai.
Time bomba, né?
Né? E não dá pra dar muitos detalhes, porque senão a gente vai começar a entrar em coisas que vão estragar a história. Mas o geral é isso.
Eu paro pra poder pensar que é assim, o time suicida.
É, o esquadrão suicida.
É isso! Não tem uma pessoa normal nesse grupo. Não existe. Pessoa que era pra ser uma pessoa normal e responsável, que tava lá nos seus 29 anos. Mano, é maluca. É maluca. Dissimulada. O outro claramente tem problema psicológico de abandono parental e não ter personalidade. A outra é desesperada, uma mulher carente pra poder se provar, porque falta alguém falar, cara, respira. Tu é
fica, fica.
Mas respira. E a outra respira.
Respira.
É isso que eu tenho pra poder falar. Realmente, não tinha como dar certo.
Eu gosto muito de Evangelion, porque quando eu assisti na primeira vez, e isso vai ser um padrão de todos os animes que aparece isso aqui, eu era meio que nova demais pra estar entendendo o que tava acontecendo. Aí eu terminei me achando muito burra, pensando que eu não tinha entendido nada. Anos depois eu fui ver vídeo de análise no YouTube e parece que ninguém entendeu direito também. Então, foi ótimo, assim, deu um conforto geral, saber que não era só eu completamente perdida.
Você definitivamente não foi burra.
Gente, o que que aconteceu ali, gente? Que...
Tudo bem, não tem problema. Toda vez que eu reassisto, tem coisa que eu não entendo até hoje.
A melhor análise, assim, que eu vi até agora foi de um padre americano no TikTok. Então, eu acho que isso fala muito sobre
mim. Meu Deus! É o quê?
Tem um padre que faz vídeo sobre Evangelion no TikTok. Ele é gringo.
Caralho, um padre?
É, eu vou achar pra mandar no grupo depois.
Não, vão lá no Twitter, lá no X, lá do MDA, que vai colocar o link lá quando você estiver escutando isso. Em alguma fase da vida, mas padre?
É um padre. Ele faz vários vídeos, aí ele mostra todo o simbolismo bíblico do, daquela cena ali, que eu não posso falar, que senão vai ser um spoiler gigante. E aquele anjo lá, que eu não posso falar, porque senão vai ser um spoiler gigante. E o que, que aquilo ali representa na Bíblia. Só que foi o mais perto que eu cheguei de entender o que tava acontecendo.
O que que ele usou? Eu não sei. Se foi só o poder da fé. Eu tô bem hypada pra poder ver esse vídeo, inclusive. Eu vou lá procurar no TikTok, é isso.
Também quero, porque todas as análises que eu tento ver de Evangelho são engraçadíssimas, porque, né, cada um entende uma coisa.
Isso é verdade. Ninguém sabe o que tá falando.
Não. E o legal é que a pessoa vai encontrar ovas também, né?
Isso, filme, vai encontrar de tudo um pouco.
Vai encontrar de tudo um pouco. E é legal porque eles falam que cada versão é um universo novo. E aí ele traz algumas modificações e você escolhe qual que é o seu universo favorito, né?
O padre explica isso também, amiga?
O padre tá mais focado nos anjos.
Ah, entendi, claro, óbvio, faz sentido. Vou perguntar pra ele qual ele acha que é o final certo.
Amém, senhor.
Amém, senhor. É isso. Meu Deus, que surto.
Agora vamos para o nosso próximo anime, que é uma sugestão que a Gi trouxe aqui pra gente. A gente sai de completamente de um drama familiar para ir agora para uma comédia.
Pastelão.
Uma fantasia eti, mas também com ação, que é...
E a papai, a papá, foi você que chegou e brincou com meu coração. E a papai, a papá, eu não sei. Pode buscar apenas a razão.
Rama Meio, o coraçõezinho saindo aqui.
Adoro Rama Meio.
O diretor é Tomomi Mochizuki, que é de Pupa, Gundam Neo Experience 87 e Green Drivers. E Tsutomu Shibayama, que é de Doraemon.
É, Doraemon e o Maruko-chan.
É, o outro eu não conheço.
E tá tudo bem, tá tudo bem.
É sobre isso.
O estúdio é o Jin. E o lançamento dele foi no dia 15 de abril de 89. Ele já é um anime um pouquinho mais grandinho, né?
Enorme.
Tem 61 episódios.
Mano.
Mas ele veio de um mangá da Kumiko Takahashi.
A tarada. Velha tarada. Um apelido. A minha avó. Velha tarada. Eu só queria falar isso porque eu chamo o minha avó, foda-se.
Ok, né? Se é sua avó, sua avó.
É isso.
Eu ia falar que ele saiu na Weekly Shonen Sunday, né? Da Shogakukan. Mas, Gi, diga-nos a sua paixão por Rama.
Defende Rama, amiga, brilha.
Gente, Rama... Eu vou falar como é que eu experienciei esse anime. Eu tenho uma tática pra ver se eu vou ou não assistir um anime, que é um pouquinho diferente, mas eu juro que funciona. Ao invés de começar no primeiro episódio, eu faço isso com série também. Ao invés de começar no primeiro episódio, você fecha o olho, você clica no número aleatório e você vai assistir aquele episódio.
Amigo, você não tem amor à vida.
Não.
Você não... terapia.
Roleta russa do anime.
Roleta russa do anime, gente. E funciona. Porque eu lembro que o primeiro episódio de Rama Meio que eu assisti, tinha uma garota e ela queria ser a mestra do okonomiyaki. E aí ela tava viajando o mundo, tentando cozinhar o melhor okonomiyaki que você pudesse comer na sua vida. Eu pensei, meu Deus, isso é promissor. Mal sabia eu que ela não era a protagonista. Então, aquilo ia ser tão relevante. Mas essa é a graça dessa metodologia, gente. Mas então quem é o protagonista, né? O protagonista é o Rama. E, gente, pensa no menino prodígio das artes marciais. Moleque voa. Aí um belo dia, né? Que a gente não pode ter um anime sem uma táticazinha assim de catástrofe, né?
Perro.
É, tem que ter assim um caos. Já tá ali treinando com seu pai, pá, 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 pá. Aí ele cai em uma fonte amaldiçoada, gente. Mas o que que essa maldição faz? Ai, meu Deus, ele vai morrer? Não. Gente, se você molhar o Rama com água fria, ele vira uma menina. E se você molhar com água quente, ele volta pra ser um menino. Tipo um Polly Pocket, que você molha o cabelo e muda.
Você acabou de falar que a minha avó, a Rumiko, foi a inventora da Polly.
Uhum. O próximo live action aí da Mattel, tá, gente? Polly Pocket, você ouviu aqui primeiro.
Não, alguém tem que avisar a Rumiko, porque ela vai atrás do direito dela. Porque essa velha, além de ser tarada, ela não abre mão do dinheiro dela.
Não, a bichinha gosta.
Ela gosta. Você acha que ela faz a história disso dela como?
Pois é, a gente tem que financiar.
Exatamente.
Gente, o Rama não foi o único que caiu. O pai dele também caiu, o pai dele tacou água ali, virou um panda, ai meu Deus, destacou água, tacou água de novo, virou gente. E aí chega um momento que você descobre que metade da população global caiu lá nessas fontes amaldiçoadas e todo mundo vira uma coisa diferente toda hora, o que é fantástico. Tem o cara que vira pato, tem a menina que vira gata.
É quase um mutante, mano, mas é quase um mutante, por isso que eu chamo o Rama como uma novela mesmo.
É, e é exatamente isso que eu gosto de Rama, porque na minha metodologia da roleta russa do anime, é perfeito pra assistir. São 161 episódios e você pode assistir, tipo, ah, hoje eu quero assistir o 30, hoje eu vou assistir o 50, hoje eu vou pro 161. Sabe, não, assim, obviamente você vai perder umas coisas, né? Não é um slice of life ideal, mas flui. Não é porque você perdeu um episódio aqui que daqui a pouco você vai encaixar lá no outro e você vai ter perdido pedaços gigantescos da trama, o que era um problema quando consumimos animes anteriormente. Porque, gente, hoje, graças a Deus, a gente tem streaming, tá? Se você perder um episódio, ok, você vai lá e volta, tá lá. Maluco, quantas vezes eu fui assistir na Globo um desenho e eu perdi um capítulo, ou então a Globo simplesmente não tinha a próxima temporada e voltava do começo, ou então dava um saltão pro futuro.
Esquece.
Você ficava, o que que tá acontecendo?
As crianças de hoje não sabem como era difícil na nossa época.
Não, e eles reclamam de tipo assim, ai meu Deus, um animezinho de uma semana. Minha gente, a gente não podia nem reclamar porque a gente não sabia nunca. A gente não sabia o nome da obra. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A gente tinha uma paixão. E é isso. Só isso que a gente queria.
Se você tentasse assistir um anime na internet, o máximo que você ia conseguir era um AMV, tá? Que é uma edit. Hoje os jovens chamam de edit no TikTok, do personagem, várias colagens com efeitos do Media Play, que vinha no seu Windows instalado, com a música pop do momento.
Isso, Linkin Park.
Eu não sei como é que era no Rio ou em Brasília, mas a gente tinha que recorrer às ilegalidades. Por exemplo, aqui na Liberdade tinha as lojinhas que vendia DVD.
Uhum.
Aqui também, mas eu tinha que encomendar, porque anime eu não achava na feira. Aí eu falava com... Eu não falava, tá bom, gente? Isso aqui é uma história de uma amiga minha. Mas ela ia na feira da casa dela todo sábado e falava, ah, eu tô querendo assistir tal coisa. Você tem? Tem não, mas sábado que vem você volta aqui que tem. Sábado seguinte tava lá. Mas assim, eu nunca fiz isso, tá?
Assim, a minha amiga também, né? Ela ia, grande amiga, ela ia na feira também. E ao mesmo tempo que comprava-se coisas, por exemplo, pijama de Pikachu e, por exemplo, episódios que você supostamente esbarrava e que era igual ao que você pedia na semana anterior.
Uhum.
Tinha, por exemplo, bichos sendo legalizados. Quer dizer, não legalizados, mas bichos sendo vendidos, dizia ela. Tipo assim, então, ao mesmo tempo que você tinha um episódio de anime sendo vendido ali, você tinha, por exemplo, uma tartaruga da água, sabe? Era o Rio de Janeiro, de acordo com ela, né?
Rio de Janeiro é selvagem.
Isso, exatamente. Então, assim, você podia, assim, achar, por exemplo, um episódio, assim, e um bicho junto também.
Brinde.
Isso, brinde.
Você levava um Pokémon pra casa.
Isso, não podia ser mais real do que isso. Era, tipo, quase um Digimon, sabe, também. Era leve seu amiguinho. Meu Deus, Rio de Janeiro... do Rio. Dizia ela, tá, gente? Não fui eu.
Dizia ela, sim. Ouvi falar.
Ouvi falar, isso. Chegou no meu ouvido.
Agora eu tenho uma curiosidade com o Rama, que em 2000 bolinha, meu irmão, ele resolveu fazer o segundo cosplay dele, foi de Rama. E aí, a ex-namorada dele, que era a namorada dele na época, né, fez a versão feminina do Rama.
Meu Deus, meu, não.
E eu fiz a Kani.
Meu Deus.
Tava andando os três no evento, né? O Rama menino, o Rama menina e eu de Akane sozinha.
Alguém parou pra poder falar alguma coisa?
Não, tiraram fotos.
Ah, obrigada.
Ah, tá. Eu faria completamente.
Naquela época a gente não usava peruca, né? Então eu cortei meu cabelo igual o cabelo da Akane e pintei meu cabelo de preto azulado.
Meu Deus, Tibi.
Dedicação.
Não só dedicação, mas pro meu cabelo.
E aí, meu irmão tem o cabelo comprido, né?
Uhum.
Então, foi fácil fazer as tranças, né? E a minha ex-cunhada também, né? Tem o cabelo comprido, então, cada um estava com o seu cabelo, só eu que tive que pintar, né? Os dois.
Uhum. É, vocês só... Bom, no final dos contos, só vocês.
Picadinho?
É. Aí... Mas foi divertido.
É, bom, pelo menos, e é isso que importa.
Ai, gente, mas Rama é ideal pra você. Ai, eu gosto de comédia pastelão. Tem. Ai, eu gosto de casal que fica se enchendo o saco o tempo todo. Tem. Ai, eu gosto de triângulo amoroso. Tem. Ai, eu gosto de homem fortão que vê a menina que ele gosta e vira um bocó. Tem também. Ai, meu Deus, eu gosto de homem virando panda. Tem, gente. Rama cobre todas as bases que você pode querer na sua vida. E assim, ai, tô tendo um dia ruim. Assiste Rama, meu amigo. Cura onde dói.
E você já reparou que a minha avó tem uma tara assim por cair em um poço, cair em teleporte? Assim.
Sim, ela é um padrão.
Porque né, minha avó, pra quem não sabe, também fez o Yasha, né? Então, assim, ela tem esse padrão. Sim, ela tem. Ela tem, ela gosta.
Ela gosta.
Ela gosta. Além de ser parada, ela gosta de um buraco, assim, pra poder enfiar os outros.
Epa, essa frase ficou meio...
Bom, eu não duvido nada, né? Vindo de Rumiko, tá tudo bem. É isso.
Você chama ela de tarada e fala que ela gosta de buraco. De Talvez o editor corte essa parte, porque pode ser proibido para menores de 18 anos, né? Ou põe uma censura, assim, e fale, né? Warning.
Isso. Ou põe um pi, assim, na frase, tá tudo bem.
Nossa, socorro.
Eu só quero ter o seu amor. Basta me chamar e me procurar. E assim tudo pode ser melhor.
Continuando as nossas indicações... Agora a gente vai para Berserk 1997. Que a Thay trouxe aqui pra gente mais uma aventura, ação, drama, fantasia e dessa vez terror. O diretor Naohito Takahashi, de Hokuto no Ken, Pokémon Sun and Moon. O estúdio é o OLM e ele lançou no dia 8 de outubro de 1997. Ele tem só 25 episódios e hoje ele tá no Netflix.
É isso. Isso aí. Eu acredito que não só eu sinta isso, mas tipo, o Kentaro Miura foi muito cedo. Pra quem não sabe, ele é o autor e o mangaka de Berserker. E cara, Berserker pra mim, pra pessoa que é fã de RPG, de medieval, de magia, pra mim não tem obra melhor do que Berserker. Por exemplo, pra quem tá escutando isso agora e nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas nunca deu uma chance, se você gosta de Baldur's Gate, se você gosta de Final Fantasy, se você gosta de, sei lá, lutinha medieval que seja, se você gosta de Senhor dos Anéis
e você tem bom gosto,
exato, se você gosta disso tudo, de uma dark fantasy, do que a gente chama do gênero, né, cara, você tá esperando o quê pra sentar sua bundinha e ver Berserk? Infelizmente, a obra realmente só tem 25 episódios, porque na época que foi adaptado, o mangá ainda não tava muito à frente. Bom, não, claro, vi de todas as tretas, né, que tiveram, e a morte também do Kentaro não evoluiu tanto assim, mas é um mangá que, se você puder dar a chance, não só pro anime, né, de 97, porque vai chegar num ponto que você vai terminar os 25, e ele termina de uma forma tão abrupta, porque todo mundo ficou nessa espera, né, de vai continuar, vai continuar, vai continuar. Dê uma chance pro mangá, porque é um dos mangás mais bonitos que eu já vi na minha vida. Porque se tinha uma coisa que o Kentaro Miura sabia fazer, além de escrever um bom plot, é desenhar pro Abessa. E eu não tô exagerando. Tipo assim, cada página tu perde ali quase um minuto olhando com calma, porque é, assim, obra de arte. Mas vamos à trama, né? Na trama aí, pra quem nunca, né, pesquisou, se deu trabalho, a história segue aí o personagem, o protagonista Guts, né? Ele basicamente, assim, era um homem meio franzino e tal, e que não manjava muito do uso da espada, né? Depois que ele veio a ser reconhecido como espadachim negro, depois de treinamento e etc, ele se tornou um jovem mercenário viajante, e ele é aquele personagem que é reconhecido pela, assim, basicamente ele carrega uma grande espada. Eu sei que essa frase vai ficar muito esquisita, mas tipo, por exemplo, no Yasha também, sabe? Espadão grande e tal, etc. Ele, por ter esse trampo de mercenário, ele meio que aceita tudo, né? Tipo, ah, você tem que matar o fulano X pra poder conseguir X de dinheiro, sabe? Tranquilo, bora lá. E meio que depois ele fica num grupo que é conhecido como Bando do Falcão. E cara, foi um dos meus primeiros capotes que eu tive na minha vida, porque se um deles é o Seth, o outro é o Grift. Grift é assim, é aquela figura que tu bate o olho, vê um cara de pele alva, cabelo branco, uma armadura, tipo, brilhante, reluzente. Você fala, nossa, é Jesus na Terra. Sabe, é isso que você pensa. Eu tô quase o padre do TikTok lá da Gisele, mas é, tipo, literalmente assim. Tu pensa, agora o Guts se achou na vida. Vão ser parceiros forever and ever, sabe? Let's go. Dá tudo errado, gente. Dá tudo errado. Ele é uma das pessoas mais filhas da
pica
que eu vi. Em trocentos milhões de anos acompanhando mangá e anime, é tipo assim, desesperador o quão filho da
pica
que ele é. E isso é bom, porque você fala, meu Deus, que vontade de arrancar a cabeça desse filho da
pica.
E daí pra, gente, é daí ladeira abaixo, porque o Guts só começa assim,
pica,
sabe? Eu não quero dar spoiler definitivamente da trama, mas assim, tanto no âmbito dele amoroso quanto no âmbito dele de confiança de amigo, tudo dá errado. Tudo dá errado. E basicamente ele é, entre aspas, tá? Eu vou falar aqui porque eu tô tentando achar uma forma de não dar spoiler, mas ele é meio que amaldiçoado, marcado. E cara, ele basicamente tem que vagar ao longo de todo, né, o local onde se passa Berserker e tal, enfrentando os próprios demônios da cabeça dele, que como eu digo, de tipo, enfrentando os próprios desafios psicológicos mesmo, sabe? E todo esse trauma que foi causado por causa de perdas aí, que eu também tô tentando falar sem não dar spoiler, mas assim, é uma história de, se você gosta de Game of Thrones e você acha que tem plot pra caramba, parceiro, vá pra Berserker, sabe? É isso que eu tenho pra poder te falar, porque é bizarro como eu me sinto envolvida com Berserker e como você consegue tomar as dores dos personagens, sendo que é uma realidade completamente diferente da que, por exemplo, a gente tá hoje. E eu acho que isso daí, em parte, também leva uma porcentagem, ou se não toda a porcentagem, do Miura, porque o Miura manjava demais de escrita, cara, não só de desenho, mas de escrita. E eu acho que, assim, foi uma das maiores perdas que a gente teve, não só, por exemplo, nessa época de anos 2000 pra frente, mas num geral, cara, porque o vão que Berserker ocupa hoje como um dos alicerces da indústria de dark fantasy é, tipo, bizarro, sabe? Influenciou muita obra que a gente tem hoje em dia, eu não digo só no Oriente, mas no Ocidente também, então assistam, leiam, façam tudo que você conseguir. Vai ver a AMV também, que tem uns AMV muito
pica.
Paguei, sabe? É o som de Linkin Park, é o som de qualquer coisa. A mão a mar, vai lá, vale muito a pena, e é isso que eu tenho pra poder falar. Eu não sei se vocês também gostam de Berserk, mas se vocês não assistiram Tibi e Gi, por favor, assistam, é muito bom.
Eu assisti num momento muito peculiar, porque eu tava lendo um livro, e eu não vou lembrar agora qual é o nome do livro, mas é uma readaptação do mito de Órion, né, a estrela e também, enfim, mitologia grega. Gente, eu tava lá lendo meu livro, e o livro Órion se lascava todinho, eu ia ver Berserk jogando, se lascava todinho, eu ia ler pro livro, se lascava todinho, todo mundo se lascava todo, eu tava consumindo duas mídias com personagens similares, se lascando em todos os âmbitos possíveis. Eu pensei, meu Deus, não há paz, não há paz. Tipo assim, eu ia de uma mídia pra outra procurando conforto e não tinha.
Meu Deus, amiga, e tu foi cair em Berserker?
Foi.
Meu, não, amiga, não. Se você já olha aquele pôster, não, amiga, não tem como. Você abraçou o capeta.
Foi.
Meu Deus.
Confesso que eu não vi tudo, eu vi só os primeiros episódios, depois a vida me consumiu e eu parei.
Justo.
Acontece, gente.
É, acontece, boletos, acontece.
Mas eu tenho que retomar, porque é uma obra, você me convenceu, tá, e é isso.
Obrigada, é isso. Mas ó, por exemplo, tu vai estar indo lá pra Recife, sei lá pra onde é que é. Baixa rapidinho na Netflix, vê, pô.
É, vou assistindo. São 3 horas e meia de voo, né? Então.
Você chora fácil, Tibi? Porque assim. Você chora fácil, Tibi? Porque senão talvez não seja uma boa ideia.
Não.
Ah, então beleza.
Tipo assim, eu não vou perguntar se você tá com a saúde mental em dia, porque ninguém tá, né? Na verdade, esse é o tipo de pergunta que você já não faz mais hoje em dia. Mas assim, num geral, tipo, se você estiver se sentindo minimamente bem, assista. Se você tá falando que eu tô
pica
essa semana, deixa pra outra hora.
A curiosidade é que Guts, ele foi dublado por uma mulher, né?
Uhum.
Sim, sim.
No Anime Summit de Tibi.
A Tibi veio em Brasília no passado e ela viu todo mundo menos eu, que sou de Brasília, gente, porque eu não pude.
Voltar aí a partir do dia 25, viu, gente?
É isso. Então,
agora vai. Agora vai.
Tem que ir, amiga, tem que ir.
Depois em off a gente combina, mas.
Beleza.
É isso.
Agora vai.
Eu tava lá no Anime Summit. E aí, eu pude entrevistar. Agora, eu não vou lembrar de cabeça o nome da dubladora, gente. É muita gente, né?
É, de cabeça também não lembro. Melhor do que falar errado, tá tudo bem.
E ela disse como o Guts, né, foi importante pra carreira dela, porque abriu muitas portas. Porque é um personagem tão forte, tão excêntrico, né? Sim. Que dar a voz pra esse personagem, pra ela foi muito importante.
Uhum.
E abriu, inclusive, portas pra ela virar, né? Eles chamam lá de diretor executivo, né? Mas não da parte de áudio mesmo, sabe?
Sim, sim, sim.
E ela fala com muito carinho do Gunn, né? Porque ela diz que foi uma das principais obras da carreira dela e que a obra é tão forte, né? Que tocou muitas pessoas. E ela acaba levando um legado muito importante por conta desse personagem.
Uhum. Não, definitivamente. E assim, é por isso que eu não tava nem falando isso agora, falando sério, assim, não é nem da boca pra fora, mas Berserk, cara, quando você vê, é tipo um material tão impactante, eu não digo nem visualmente, porque assim, se você parar pra poder pensar, a gente tá falando de um anime de 97, e claro, mas aí tem mangá e etc. Tem, mas, por exemplo, tem gente que ainda prefere o anime, mas, no geral, é uma obra tão densa que você se sente exaurido, sabe, de tantas coisas que acontecem, mas não é o exaurido de pô, que merda, isso aqui é muito ruim. Não, é exaurido de, caramba, peraí, mind blown, sabe? Sua mente tá explodindo porque você tá, caramba, como é que o Guts vai passar por isso tudo, sabe? Tipo, como assim aquele cara dali é um filho da... Como assim isso aconteceu, sabe? Então, por mais que seja distante narrativamente da realidade que a gente vive, as tretas que ele ainda passa são muito reais, sabe? Então, eu gosto muito de Berserk, gente. Tipo, muito, 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 muito. Recomendo demais pra todo mundo que tá escutando.
Agora a gente vai de 8 a 80.
Querendo, não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso, e nestes sonhos voam fantasias que muita insônia me causarão.
E eu trago uma outra recomendação, Sailor Moon, né? Ele é um mahoshoujo,
a maior,
de fantasia e de romance. Diretora Junichi Sato, mesmo de Princess Tutu e Kaleidoscope. O estúdio é a Toei Animation e ele foi lançado dia 7 de março de 1992. O Sailor Moon mesmo, ele tem 46 episódios, né? E ele é obra
de arte, obra de arte.
Ele é obra de arte. Mas a fonte dele, né, é um mangá da Naoko Takeuchi. E hoje você encontra ele no Netflix Prime Video. Olha, nem sabia que tava na Prime.
Assim, se bobear, o próprio provo da Amazon descobriu quando entrou, porque... Foi no meio de uma noite, do nada. Vou largar a Sailor Moon aqui. Não teve release.
Surpresa!
É isso. E parece que ainda foi com um áudio errado. Um caos, gente. Um puro suco de caos, mas assim, gosto muito. Tenho medo da Naoko, mas gosto muito.
Tenho medo da Naoko. Enquanto você ouvia até essa parte aqui, a Naoko recusou mais 4 edições, tá? Do mangá Sailor Moon Eterno aqui no Brasil.
Sim. Botando bullshit.
É.
Desistir.
Ai, essa saga, meu Deus.
Mano, olha, na boa, eu tenho medo da Naoko, eu tenho medo, porque já foi de tipo, ai, você quer gerir Sailor Moon? O que você acha? A gente pode fazer uma... Não quero. Não. Eu viro membro da senhora. Senhora, volta aqui, senhora. Não. Senhora. Claro, eu tenho um morro de medo da Naoko, gente. Pelo amor de Deus. Não.
Ela é brava.
É.
A bicha é brava.
Tenho medo. Tadinho Togashi.
Mas se você não conhece Sailor Moon, né? Aqui no Japão eles chamam de Usagi Tsukino. Mas a gente que viu dublado, né? É Serena.
É Serena.
Ela é uma estudante super descontrolada também, né? Super emotiva, chorona, destabanada.
Uhum.
E ela encontra uma gata que chama Luna. E é uma gata um pouco diferente, né? E de repente ela, não vou contar como, mas, né, ela vira uma super heroína chamada Sailor Moon. E aí ela começa a batalhar, né? E aí ela, o que acontece? Ela vai encontrando amigos no meio dessas histórias, então acaba virando, né, um grupo de 5 meninas, todas pra proteger a Terra. E só nesse comecinho você se encanta pelas personagens, porque cada uma tem uma característica muito diferente uma da outra, né? E tem os episódios que vão contando das histórias de cada uma e como elas se juntam nesse universo. E, gente, até as vilãs são maravilhosas, né?
Uhum.
Então, nessa primeira fase, a gente tem aí a Rainha Beryl, que é maravilhosa. Aí a gente também tem um encontro com o Tuxedo Mask, que eu acho que é um dos poucos homens que ajudam ela. Mas a trama, tanto dela tentando conciliar a vida de super-heroína com a vida de estudante, é um desastre. E é divertido. Divertidíssimo.
É maravilhoso. Nossa, gente, eu vou falar assim, Sailor Moon é o meu anime favorito, sempre foi, e eu não imagino deixar de ser. É, eu, assim, sendo brutalmente honesto, eu dediquei toda a minha infância a Sailor Moon, desde que eu descobri que Sailor Moon existia num laboratório de informática da escola, porque não tinha computador em casa.
Meu Deus.
Mas, assim, é minha obra favorita, eu amo todas as personagens, eu adoro como você tem vários tipos de personalidades ali, entre a Sailor Sashina e a Sailor Inner, que vem depois. Eu adoro como as tramas se interligam. Eu adoro como questões do cotidiano chegam na obra. Eu adoro como, às vezes, é uma coisa completamente fora da casinha. Eu adoro como até os episódios fillers são extremamente divertidos e super bacanas. Os filmes são muito bons. Todos os personagens são muito bons. Eu amo a moda de Sailor Moon, tá bom? Porque pense nas mulheres que se vestem bem, adolescentes bem vestidas.
Sim.
Fashionistas. Vem, entra personagem, sai personagem. Todo mundo que entra agrega alguma coisa. Todo mundo que sai deixa ali uma mensagem, um aprendizado. Mudou caráter, me criou, tá bom? Sou a pessoa que eu sou hoje por causa de Sailor Moon.
Meu Deus, ela, a filha da Naoko.
É, eu tenho medo dela também. Quando ela pegou os direitos, a primeira coisa que ela fez foi acabar com um joguinho mobile que eu gostava muito. Então... Então, assim, gente, se você não assistiu, se você não teve contato nenhum com o Sailor Moon, meu Deus, só vi e edite no Twitter. Vai, filho. E, assim, tem o Sailor Moon Crystal, né, que é o remake, começou ali, se não me engano, 2014, que jura por Deus que é mais fiel ao mangá, mentira, tá bom? Começou em 2014, acabou ano passado, com a segunda parte do filme sendo lançada. Vale a pena? Vale? É bonito? É a partir da segunda temporada, primeiro tem uns negócios, mas a original, gente, vale tanto a pena.
Vale.
Vale muito a pena. Então, assim, eu não recomendo que o Crystal seja a sua primeira experiência com Sailor Moon. Vai no classicão, vai no basicão, vocês vão amar.
Porra, o feijão com arroz Sailor Moon é bom demais, cara.
Uhum.
Não pulem etapas, galera. Não pulem etapas.
Eu lembro que eu conheci Sailor Moon, foi assistindo, né, o anime. Mas depois, a falecida editora Abril, ela lançou umas revistinhas que eram iguaizinhas.
Eu tenho algumas.
E aí eu comprei tudo também, né?
Só o print da tela, eles falaram, vamos imprimir isso aqui, vender, vamos!
Eles faziam print das telas do anime e publicaram. colocaram. É, é isso, né? Mas a gente que é fã, compra. E claro, né? Comecei também lendo mangá, e mangá sensacional.
Uhum.
Só que eu tive uma, vamos abrir, uma boneca da Sailor Moon. Uma fada Sailor Moon, que chegou aqui no Brasil, vários merchandises, né? Então tinha as bonecas das cinco.
Uhum.
Saudades quando a Naoka provava as coisas.
É.
Era bom, era bom.
Tinha os cetros de transformação de cada uma, e aí o coraçãozinho, né, do cetro, ele na verdade, ele era um esmalte. Esmalte que sai na água.
Que lindo!
Mas aí você abria, né, a tampa dos cetrinhos, e aí você podia pintar a unha na cor da personagem que você mais gostava, né?
E é lindo, porque na transformação a primeira coisa que elas fazem é pintar a unha.
Sim.
Não era sensacional?
Emblemático.
Fora outras coisas que tinham, né? De produtos que você podia comprar, mas eu lembro muito desses, que tinha o broche da Serena, aí tinha os cetros de cada Sailor, tinha as bonecas, que eram maravilhosas, e era muito legal, porque era muito difícil, né? Chegar produto oficial naquela época.
Uhum.
E a gente tem as essas coisas, você pirava, né?
Definitivamente, com certeza.
Eu amo Sailor Moon mais que tudo na minha vida. Próximo.
Obrigada, Naoko. Próximo. Sailor Moon acima de tudo e acima de todas. Obrigada.
Gente. Desse jeito, né? O Queen Serenity acima de todos. Naoko acima de todos. Toque de cristal acima de todos.
Muito bom. Então, amor.
Agora a gente vai para nossa última indicação de hoje. Então eu espero que você esteja gostando de tudo que você está anotando no seu caderninho otaku. E essa recomendação não podia faltar. A gente vai falar de Shoujo Kakumei Utena. Ou, né, muita gente conhece como Utena.
Utena.
Que ele é um Mahoshoujo, mas ele é um drama. Ele tem toda a parte de fantasia, mistério e suspense. O diretor é o Kunihiko Ikuhara, mesmo de Mawaru Penguin Drum.
Ele faz umas pontas em Sailor Moon também, se você quiser falar só isso, porque esse segundo nome aí tá de lascar.
É. O estúdio é o JC Staff e ele lançou no dia 2 de abril de 97. São 39 episódios e ele também veio de um mangá, né, de Shiro Saito e o roteiro original Pipa. Então, Gi, conta pra gente um pouquinho da magia de Utena.
Então, gente, se com Ramamei eu falei pra você, começa de onde você quiser, roleta russa de anime. Ramamei, o negócio é o seguinte, eu vou precisar que você esteja no seu melhor estado psicológico. Você vai comprar um quadro, sabe esses quadros que você anota com canetão? É aquilo, tá bom? Você vai ter um daquele, e do lado você vai colocar um quadro vazio, que dá pra colocar imã magnético, porque conforme os episódios vão passando, você vai ligar barbantes entre os personagens pra tentar entender o que diabos está acontecendo. Porque o Tena é o seguinte, gente, sendo assim, basicona, sem spoiler, o Tena, tá? Bela garota, lindo, cabelo cor de rosa, perdeu os pais. Está de luto, Utena decide, não, Deus, não quero mais viver. Aí, um príncipe chega pra Utena, e o que a Utena acha que é um príncipe, e fala, Utena, não, tenha vontade de viver, toma aqui esse anel. E some. E a Utena fala, meu Deus, agora eu tenho que viver pra descobrir quem foi o príncipe que me deu esse anel. Time skip, tá bom? A Utena chega na misteriosa, né, Academia Otori. Gente, ela não é como as outras garotas. A Utena, ela usa um uniforme masculino, e ela não tá nem aí pra nada, e ela só quer descobrir quem é o príncipe dela, e o que que tá acontecendo. Mas por que que eu preciso que você tenha o seu quadro da teoria da conspiração? Porque o Utena, ele é lotado de simbolismos. O Utena me fez, assim, me resgatou o sentimento de ver Evangelion. Tipo, pessoal, o que que tá acontecendo? O quê? Novamente, eu não tinha o lóbulo frontal completamente desenvolvido quando eu assisti esse anime, então talvez eu tenha apanhado mais do que o necessário. Mas o negócio é, se você gosta de uma coisa mais, um pouquinho viajada, mas nem tanto, o Utena vai ser bom pra você. Por quê? Como eu falei, tem muitos simbolismos dentro da obra. Tipo assim, na primeira assistida vai passar batido, na segunda assistida você vai estar pensando, ok, aqui tem uma borboleta na parede, e dado o contexto dessa essa cena, o simbolismo disso aqui é tal. Ah, o observatório é isso aqui tal. Gente, é teoria da conspiração demais. Mas assim, o Tena é básico, assim. Ele é um pouco arrastado. Eu vou confessar isso aqui pra você de coração, tá bom? Vai ser, assim, um pouquinho lento. Vai ter uns episódios que você tá pensando, meu Deus, por que que eu tô vendo isso? Mas calma, que nesses episódios que você tá pensando, por que que eu tô vendo isso? Vai ter um mínimo detalhe de lore ali, de plot, muito importante pra trama, tá bom? Então, confia. Tem a Nanami, que é insuportável, a gente não fala sobre ela. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o Tena é que a Chibi falou do Ikuhara aí no meio. O Ikuhara, eu acho ele uma figura muito fascinante, porque esse querido está por trás dos momentos mais gays de Sailor Moon. Tá, ele trabalhou em algumas partes de Sailor Moon ali. Toda vez que você estiver assistindo Sailor Moon, principalmente, eu acho que Sailor Moon S e Super S, quando o negócio estiver bem homossexual mesmo, você pensa, Ikuhara trabalha nisso aí, você vai ver os créditos tá lá aí. Porque pense num querido, assim, muito devoto a quebrar estereótipos de gênero, sabe? O Tena traz muito essa contravenção aqui. Eu não quero entrar no plot, mas eu já vou entrar no plot. Desconstruir isso de... Só vou deixar aqui no ar que apenas mulheres salvam mulheres.
Nossa, momento Jequiti aqui agora, bem rápido, assim, porque eu não vou elaborar, eu não vou falar nada, porque todo mundo já deu espetáculo de anime, mas sobre mulheres, entenderem mulheres, defenderem mulheres, por favor, assistam Nana, tá na Netflix. Eu só vou falar aí, você não sabe o que é?
Oh, nossa, assistam Nana.
Não, Google. E é isso, eu não vou falar, de repente, uma outra oportunidade, uma outra vez. É isso.
É.
Só assistam. Se você não sabe, dá um Google. Tchau.
É. Esteja com o psicológico em dia pra assistir Nana, tá? Também.
Definitivamente.
E assim, o Tena, ele é tão basicão, tão revolucionário, né? Tanto que, se eu não me engano, o nome traduzido no anime em alguns lugares em inglês é alguma coisa garota revolucionária, o Tena. Porque o Tena é uma revolução aí nos papéis de gênero. Mas ela também inspirou muita coisa. Tipo, a animação de Shira da Netflix, tá? Tem uns momentos, assim, em homenagem ao Tena bem claros. E é um dos animes favoritos da Rebecca Sugar, que é a criadora de Steven Universo. E, inclusive, tem cenas que são replicadas, assim, é uma homenagem linda ao Tena.
Frame a frame.
Uhum. Se eu não me engano, é a música... Aquela música que a Pérola canta falando pra Connie se matar pelo Steven. Como é que é?
Ai, não vou lembrar agora, gente.
É, You Do It For Him, eu acho. É. Gente, assim, é um anime lindo. É um anime um pouco confuso. É um anime com vários simbolismos ali sobre envelhecer, se encontrar, quem é você. Você está procurando seu príncipe, ou você quer ser seu príncipe, ou você vai se salvar, ou você vai salvar os outros. O que que tá acontecendo? Qual é o papel da Rosa? Por que que tem essa cena da escada? Nossa, que cena linda, mas chega um momento que já repetiu tanto que você tá de saco cheio. Mas, gente, é lindo, tá? Muda vidas.
Eu acho que o Tena, no geral, seria um anime, na verdade, que eu não recomendaria as pessoas assistirem de tipo, ai, tô afim de relaxar e etc. Tipo,
não, o Tena é coisa séria.
Exatamente. Eu quero ver uma parada que vai prender minha atenção e que eu tenho que prestar atenção. Definitivamente seria uma parada, assim, que eu recomendaria. Porque não é um anime, sabe, de segundo plano, que você pode estar, sei lá,
não,
fazendo qualquer outra coisa e o anime tá rodando, por exemplo, que nem um Rama ou algo assim, sabe?
Sim, foi até por isso que eu trouxe os dois, porque o Rama é uma coisa que você tá vendo ali, descontraído, pulou um episódio, pediu um episódio, ai, tava respondendo o WhatsApp, perdi o fio da meada, tudo bem. O Tena, não. O Tena, se você perdeu o fio da meada e meio episódio ali, nada que vier pra frente talvez faça sentido, dependendo do que você perdeu. Então, assim, é um anime muito bacana, é uma história muito bacana, talvez te deixe um pouco confuso, tem várias simbologias, simbolismos, analogias, coisas ali no meio que vão agregar muito à obra, mas não tá na sua cara. O pessoal acredita que você é inteligente bastante pra pegar isso aqui. Ah, entendi o que ele quis dizer aqui. É muito bacana, gente. Assim, recomendo demais.
É, se você tá mal acostumado com o filme da Marvel, nada contra, porque eu também assim.
É.
Mas definitivamente, sim, vai botar tua cabeça pra fritar, filho.
Sim.
Isso é muito importante dentro de uma obra, né? Por mais que ela seja uma rochojo, necessariamente ela não precisa ser aquela questão comédia ou que grude o tempo todo, né?
Uhum.
Sim, exatamente.
Não tem mel na cara da tela. Então a gente consegue ter ali variações de sentimentos muitos dentro de Utena, né?
Uhum.
E a gente já falou muitas vezes, né, de muitas mulheres fortes. Eu não lembro se foi ou alguma live, quando a gente tava fazendo live, ou se foi em algum painel da Anime Friends, mas a gente falou muito dessa questão da importância da Utena para a representação feminina, né?
Uhum.
Principalmente naquela época, que tem muitos conflitos que é gerado dentro do mangá, né, do anime, e traz muito disso à tona, né? Traz a discussão pra mesa. Coisas que muitas vezes, pro próprio Japão, era muito difícil de ser discutido.
Com certeza. Com certeza. Eu acho que eles usaram esse artifício mesmo do anime pra poder trazer discussão, sabe? Não só com o Utena, mas eu acho que eles utilizam, por exemplo, aqui, como é utilizado em todas as mídias, lá eles usam muito essa questão do anime, sabe? Mesmo que às vezes mascarado, né?
Toda vez em Sailor Moon que ele tem a oportunidade de dar uma cutucada em papel de gênero, ele dá.
Sim.
Querido tá por trás de quase todo episódio que tem a Haruka lá, gente. Então, assim, ele sabe o que tá fazendo.
Ninguém é idiota. Definitivamente é idiota.
Não.
Assistam nada.
Assistam tudo.
Só queria falar isso, assistam nada.
Na verdade, você tem que ter pego o seu caderninho otaku, anotado todas as nossas indicações, aí de acordo com o seu espírito, com a sua saúde mental, você vai selecionar o que é mais relevante que você consegue assistir nesse momento e o que você vai precisar de terapia para assistir antes e depois.
Uhum.
Aí tu manda um e-mail pro MDA, tá, galera? Tá aí na descrição, você dá um check aí e fala: ô, Raul, prometeram um plano de saúde. Aí você fala com ele, não tem problema não.
E pra gente ir encerrando aqui, Gi, você tem algum recadinho pra dar aí pro pessoal?
Então, pessoal, muito obrigada pela companhia mais uma vez. Gente, se você gosta de videojogos, a cada 15 dias eu estou no site do MDA, Mundo dos Animes, trazendo pra você uma recomendação, uma review, um top curiosidades, qualquer coisa que você possa imaginar sobre jogos, estarei lá comentando. Comente comigo, você me encontra no Twitter por @gi_jelly de gelatina, então Gi Jelly, você me encontra por lá. Você também me encontra no TikTok, mas o conteúdo do TikTok é mais unboxing de coisa de K-pop, então se for sua praia, bem-vindo, se não for, tchau.
Ai, eu amo surto, meu Deus, gente. É tipo padre do TikTok, é tipo... No TikTok você pode encontrar um pouco de droga, no TikTok um pouco de outras drogas, entendeu?
É, são nichos diferentes.
É tipo assim, fragmentada. Muito bom. Enfim. Primeiro, assistam Nana. No mais, vocês podem me encontrar também lá no site Omegascópio, né? Com toda a equipe aí maravilhosa. Beijo, meninos. Vocês são incríveis. Notícias diárias para jogos, para filmes, para qualquer coisa que dê na telha, mas principalmente sobre jogos, seja review, artigo, notícia no geral. Então você pode também procurar no @omegascópio. Já o meu Twitter é um surto, tá, gente? Então, Gi está para TikTok com drogas de K-pop, assim como está para qualquer tipo de droga que não seja séria no Twitter. Então, para quem quiser seguir, Thai, THAI _Spear. S-P-I-E-R-R. Então aí você me encontra aí. No mais, também estamos acá no Papo Nerd com elas, aqui no podcast do MDA. Então você pode encontrar nossa força por aí e te visita. Contigo agora.
Então, se você caiu de paraquedas por aqui, a gente é o Papo Nerd com elas e você tá no feed do MDA, né? E agora a gente tá aqui quinzenalmente fazendo esse conteúdo divertidíssimo pra vocês. Porém, se vocês quiserem deixar um recadinho pra gente comentar aí, a caixa postal é a mesma da caixa postal do MDA. Então, você pode mandar um e-mail pra podcast@mundodosanimes.com ou deixar aí seu comentário, né, no seu agregador de podcast. A gente geralmente lê aí também do Spotify, né? Eu acho que geralmente é o mais comum. Mas pode deixar seus comentários aí no seu agregador de podcast favorito. E também acessa o site mundodosanimes.com para acompanhar as notícias, né? Que nem a Gi falou, que também escreve para lá. Então tem bastante notícia, bastante conteúdo. Mas também não deixe de seguir o próprio Papo Nerd com elas nas redes sociais. A gente tá aí no Instagram e no Twitter também surtando, né? E falar em surto, pode me seguir também, arroba Tibi Martins em todas as redes sociais. Instagram não ando meio desatualizado, mas Twitter a gente tá aí surtando, né? E você acompanha todas as minhas novidades aí, eventos que eu estarei presente, quando saem esses podcasts aqui, né? Todo o conteúdo que a gente faz aí e minhas viagens pelo Brasil.
Migrando a gata, migratória.
Ah, viajando com a Tibi, né?
É isso aí, é o quadro já.
Então a gente se vê aí. Agradeço vocês que ficaram até aqui, curtiram aí o nosso conteúdo e a gente se vê daqui 15 dias. Beijos!